Polícia Federal prende extremistas no Brasil, nada de Pokémon GO, Nokia apostando no Android. Esses são os destaques do Drops Canaltech, que começa agora. A Polícia Federal realizou hoje a primeira prisão com base na lei antiterror e o alvo da ação policial foi justamente um grupo extremista brasileiro que ganhou notoriedade nos últimos dias, declarando apoio ao Estado Islâmico e também divulgando na internet material instrutivo sobre como realizar ações terroristas durante as Olimpíadas do Rio 2016. As prisões ocorreram nos estados do Amazonas, Ceará, Goiás, Minas Gerais, Paraíba, Paraná, Rio de Janeiro, Rio Grande do Sul e São Paulo. De acordo com o jornalista Felipe Coutinho, da revista Época, a chamada Operação Hashtag envolveu a participação de cerca de 130 policiais que cumpriram mandados judiciais expedidos pela 14ª Vara Federal de Curitiba, com 10 prisões temporárias, 2 conduções coercitivas e 19 buscas e apreensões. Os suspeitos se autodenominavam defensores de Sharia e planejavam adquirir armas para a realização de crimes no Brasil e no exterior.
Não foi dessa vez. Apesar de toda a expectativa causada pelos rumores que afirmavam que Pokémon GO seria lançado no Brasil nessa quinta-feira, o aplicativo segue indisponível no país. E era óbvio que a mais recente frustração ia fazer com que muitos futuros treinadores fossem às redes sociais reclamar da demora para o lançamento nacional do game. O curioso é que muitos desses jogadores passaram a madrugada acordados na esperança de ver o jogo surgir nas lojas nacionais do iOS e Android. Como esses lançamentos costumam acontecer sempre à meia-noite na costa oeste norte-americana, não foram poucos os que ficaram até as 4 da madrugada no horário de Brasília aguardando pelo suposto lançamento. E quando isso não aconteceu, o choro tomou conta do Twitter junto com as várias piadas sobre o caso. Justamente por isso, a gente separou no Canaltech um grande festival de memes dedicados à não chegada do jogo no Brasil. Acesse lá, canaltech.com.br.
A Nokia está planejando entrar com força no mundo Android e deve apostar todas as suas fichas em 2 modelos com o sistema do Google para voltar a brilhar no mercado com sua reconhecida qualidade e confiabilidade. Rumores quentes apontam que a finlandesa estaria ensaiando um retorno em parceria com a HMD. Agora tudo indica que os aparelhos estão em fase de prototipagem, o que significa que teremos de esperar mais alguns meses para vê-los. De acordo com o Gizmo China, os 2 modelos da finlandesa vão contar com telas de 5,2 e 5,5 polegadas. Ambas serão equipadas com a tecnologia OLED e terão 2K de resolução. Os aparelhos deverão possuir corpo de metal e serão resistentes à água e à poeira, por meio da certificação IP68. Além disso, aparentemente virão equipados com processador Snapdragon 820 da Qualcomm, com sensor biométrico e com a última versão do Android, a Nougat. Caso a boataria se confirme, eles devem chegar em 2017 custando cerca de $500 cada um.
A Apple prioriza tanto a segurança de seus aparelhos que recentemente se viu em uma longa batalha judicial nos Estados Unidos contra a FBI. Mas apesar de aparelhos seguros contra invasões ser algo positivo para os usuários, o CEO da BlackBerry declarou durante a cúpula de segurança da companhia que está perturbado com a decisão da Apple. É isso mesmo, John Chen, CEO da empresa tão respeitada por conta da segurança de seus aparelhos, acredita que a maçã esteja criando aparelhos seguros demais. Ele passa a impressão de que a privacidade do usuário não deve ser preservada em toda e qualquer situação, o que pode ser preocupante para as companhias que ainda utilizam smartphones BlackBerry. Ele acredita que a BlackBerry, assim como qualquer outra companhia, deve ter uma responsabilidade civil básica. Nas palavras dele, se o mundo está em perigo, nós devemos ser capazes de ajudar. Que coisa, não?
Edward Snowden é um cara tão grilado com espionagem governamental que acaba de criar uma arma para combater isso definitivamente. Trata-se de uma capinha para o iPhone 6, que mais parece uma bateria extra, capaz de monitorar os sinais recebidos e emitidos pelo dispositivo, revelando se ele está sendo utilizado para monitorar o usuário. O conceito foi desenvolvido em parceria com o especialista de hardware Andrew Bunny Wang e utiliza a entrada do cartão SIM para se conectar às entranhas do dispositivo. Fios são ligados à placa de circuito do telefone, enquanto o chip é colocado na própria case para que o aparelho funcione normalmente. Uma tela funciona como um osciloscópio e acompanha durante todo o tempo os sinais do aparelho, diferenciando aqueles usados pelos diferentes recursos, incluindo os que podem ser utilizados para espionagem. Ou seja, ele não bloqueia, mas avisa se sinais estranhos estiverem chegando ao aparelho. Snowden não falou nada sobre comercialização da capa, mas se depender desse acessório, os dias de espionagem deliberada estão contados.
Bem que o Facebook anunciou no fim do mês passado. Agora, um novo layout para páginas na versão web do aplicativo começa a chegar para os usuários. A mudança no design da página dá muito mais atenção à foto de capa, bem como ao botão de chamada que administradores das páginas podem escolher para atrair o público para seus sites ou para assistir um vídeo, por exemplo. Para muitos, a mudança deixou as fanpages muito mais semelhantes às páginas do Orkut, que também tinham a foto de perfil na lateral esquerda da página. Mas as mudanças não param por aí. O menu com a lista de abas ficou fixo na lateral esquerda, logo abaixo da foto do perfil. Outra alteração coloca as demais informações na lateral direita da página, como as mensagens de usuários e a quantidade de seguidores da página, enquanto que o feed permanece centralizado. O layout, no final das contas, deixou tudo mais limpo e agradou muita gente. Veja um screenshot da novidade no canaltech.com.br.
E o Drops Canaltech fica por aqui. Se você escuta a gente pelo iTunes, não deixe de classificar o nosso podcast. Sua opinião é muito importante pra gente. Amanhã a gente volta com mais notícias de tecnologia. Até lá!